recebendo aqui nos estúdios o advogado Jurandir Pardianello, diretor jurídico da MOP, Associação dos Municípios do Oeste do Paraná. Vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos relacionados à MOP e, naturalmente, gostaria de ouvir a opinião do senhor a respeito dessas questões indígenas. A gente tem tratado esse assunto aqui e a MOP, Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, com olhar em toda a região. Essa situação, ela está sendo mais tranquila agora ou não, doutor?
Então, essa situação, desde a carta primeiro, em nome do presidente Beto Lunit, né, prefeito de Toledo, presidente da AMOP, ressaltar que a AMOP é esse grande caldo de pluralidade e de múltiplos partidos políticos e líderes que convergem em torno daquilo que é benéfico para a população e de mais de 1 milhão e 300, 1 milhão e meio de habitantes do Oeste do Paraná. Ou seja, a AMOP, o Oeste do Paraná, com o POD, com todos os Cassiopar, todos os sistemas de entidade, o sistema OAB e demais, Sinduscom, dialogam constantemente junto com os prefeitos, governador, governo federal, Itaipu, para que os desafios sejam superados, sindicato rural também, e também com os trabalhadores, e também está aberta a sempre dialogar com os representantes dos povos indígenas, buscando o quê? Buscando soluções pacíficas, soluções que não sejam drásticas. E desde a Carta de Guaíra, se não me engano foi em 2015 a 2016, quando iniciaram esses movimentos de invasões, nós instalamos um observatório, na época, salvo engano, estava na Associação dos Municípios do Paraná, com o atual deputado estadual, era prefeito de Assis, Marcel Micheleto, e fomos observadores daquele processo. E acompanhamos o processo judicial de demarcação de Guaíra e Terra Roxa, que, por ilegalidades e fraudes, um dos poucos processos de demarcação que foi considerado nulo, inválido pela Justiça Federal, Tribunal Regional Federal, Sul da região Sul. O que, que aconteceu? Isso foi sobrestado, foi suspenso, porque surgiu a discussão no STF sobre o marco temporal, e revendo uma decisão do próprio STF lá de trás, que tinha definido como a Constituição Federal, né, como marco temporal, agora surge essa nova decisão que, em vez de, aos olhos de todos, por parte do STF, estabilizar essas relações, acabou gerando mais instabilidade. E nesse contexto dessa decisão foi aprovado pelo Congresso Nacional um projeto de lei, uma lei restabelecendo aquele marco temporal. Ocorre que na vigência desta lei houve uma articulação, né, numa ação promovida pela Procuradoria Geral da União, em face da União, da Itaipu, para restabelecer ou restituir direitos de povos originários, né, em nível nacional, que está em debate, o qual a Itaipu aqui e a União são demandados. E nesta ação foi atravessada uma petição por um advogado de Curitiba representando parte dos indígenas, solicitando que fosse, então, naquele fato de reintegração de posse, onde houve uma invasão nova por parte de povos indígenas, a Linguaíra, fosse suspenso e estabelecido, encaminhado para uma comissão nacional de mediação. Ou seja, com isso, essa decisão foi ali no plantão. Na época, o presidente, não foi o presidente Barroso que despachou, foi o ministro aqui do Paraná, ministro Edson Fachin, que, além de suspender as decisões, ele determinou o restabelecimento desta demarcatória, que já havia passado por instrução probatória, já havia uma decisão judicial reconhecendo a sua nulidade e invalidade. Então, ao nosso ver, no aspecto jurídico, junto aí com o prefeito de Guaíra Trento, junto com a Procuradoria e vários outros advogados, nós entendemos que esta decisão, ela suprime a instância, ela extrapola, né, o devido processo legal, e, em vez dela pacificar, ela acaba por instigar mais os conflitos lá existentes. Então, essa decisão, ela merece uma revisão. Por quê? Porque quando você determina que se restabeleça uma ação demarcatória nula, inválida, além de você desrespeitar esses princípios, nós, ao nosso ver, está sendo cometido um grave equívoco. Não há como você violar direitos humanos e fundamentais de famílias, de produtores que estão lá há quase 100 anos, 80 anos com justo título, com uma matrícula imobiliária conferida e reconhecida pelo Estado, que passou de mãos em mãos de forma legítima e de boa fé. Enterraram lá os seus ancestrais também, tem lá a sua história, estão produzindo, desenvolvendo, construindo famílias, participando da comunidade, contribuindo com o bem comum, gerando divisas para o Estado, para a União, para o Congresso, para todo mundo conduzir o país da forma que querem. Não há como você descobrir esse santo para cobrir outro. Não há como você violar os direitos fundamentais dessas mulheres que estão lá no campo, dessas crianças, desses produtores, para você cumprir, do outro lado, um direito fundamental do povo originário. Então nós vamos ter que fazer isso em todo o Brasil? Não tem lógica. É claro que não é adequado aos olhos de uma ponderação desses princípios, desses valores constitucionais em choque, você querer retirar a propriedade, a posse de quem está lá já enraizado há mais de 80 anos, ainda mais quando parte desses indígenas, um cacique lá, disse, não são dali, são do Paraguai. Então eu acho que esse é um tema muito delicado, ele precisa ser debatido com muita, vamos dizer assim, isenção. Nós temos que pensar que estamos tratando de vidas, e sim, o povo aborígene, cadastrado, credenciado, que realmente tem algum direito, negociar através da Itaipu, do Sereno, eu acredito que tem experiência e competência para isso, presidente Enio Verri, o próprio Paulo Porto, que é daqui de Cascavel, sentar numa mesa as entidades e buscar um denominador comum. Eu acho que quem deve assumir para resolver isso é a Itaipu, é a União, através de suas terras devolutas ou através da aquisição de uma área. Por quê? Porque entre as soluções passíveis de se alcançar, essa é a menos drástica. Essa aqui não faz mal à região, não faz mal às pessoas, às famílias, não faz mal ao Estado e nem ao país. Então, dando uma visão pacifista, de uma visão de constitucional, é o que a AMOP tem debatido através do presidente Lunite, com os demais prefeitos, dentro desse espírito republicano do diálogo e do bom senso. Nós sempre falamos aqui, não vamos nos contaminar pelas disputas de poder de Brasília. O Oeste é unido, o Oeste é maduro, as lideranças sabem deixar a porta afora as questões pessoais, interesses partidários. E eu acho que isso é o que está sendo construído e debatido. Essa decisão do professor e ministro Fachin, ela, infelizmente, ela foi inoportuna, ela não representa uma decisão adequada, ao contrário, ela acaba instigando mais conflito, e aí eu entro em outro tema, né? Nós precisamos que os ministros do STF percebam.
E antes, doutor, de entrar neste outro tema, eu vejo que várias mensagens chegando, vou ler duas delas. Uma, Carlos Guedes: excelente, esclarecedora fala do doutor Parzianello, conhece profundamente o tema. Pergunta a ele o quanto o fato político à espera de líderes políticos para salvar, entre aspas, ou se é possível resolver por força da legalidade. Tem muitos políticos lucrando com a questão, diz ele.
Eu acho que nós aqui, o Antissociedade do Oeste, primeiro um abraço ao Carlos Guedes, grande amigo, um grande líder, formador de líderes. Nós temos que restabelecer o bom senso e o discernimento de pensar num projeto de Estado, de nação. Nós não podemos aceitar e permanecer que projetos políticos se sobreponham aos funcionamento e ideais dos poderes constitucionalmente criados. O que que eu quero dizer? Nós precisamos restabelecer uma pauta nacional de nação. A eleição acabou. Né? Infelizmente, parte dos políticos continuam presos e focados somente no próximo pleito, praticando aí uma verdadeira mau uso das prerrogativas e dos poderes, com foco em desconstruir ou até destruir adversário, seja A ou seja B, o que eu acho que não é constitucional, de nenhum lado, nem do lado A ou lado B. Eu não tenho partido político, não tenho político de estimação. A minha política, a minha diretriz é a constitucionalidade e a lei. E sim, eu continuo esperançoso, Guedes, que nós temos que nos manter organizados enquanto nação, não nos contaminarmos por disputas mesquinhas e nos elevarmos e, dentro do diálogo interinstitucional, nos posicionar. Eu lembro de um jogo no Comercial, quando eu era jogava ainda futebol, que o meu pai estava na arquibancada, e era um jogo contra o Eucatur. Naquela época, o Eucatur Futsal era um time campeão brasileiro, sul-brasileiro.
Imbatível.
Tinha o Belete, tinha o Paulinho, o Stefano, tinham vários atletas aqui, o saudoso Milton Barbosa era técnico. E lá, numa caída dentro da área, num suposto pênalti lá.
Porque saudoso Milton Barbosa.
Não, que é um saudoso amigo, né? Saudoso porque ele tá vivo, claro. Ele tá vivo. Mas eu tenho faz tempo que não o vejo. Um abraço
pro Milton. Não tá mais nessa atividade com aquela intensidade como antes.
Isso, né? Mas foi um grande líder no esporte, né? Marcou história e na vida civil também. E daí o juiz não marcou um pênalti. E o meu pai da arquibancada falou: poxa, você tá sendo tendencioso. E deu uma chamada no juiz, né? Meio pesada. E depois, uma outra, o meu pai de novo: juiz não pode ser assim. Você tem que ser igualitário, tem que ser imparcial. Na linguagem dele, para mim, ser educado aqui com o público. E aí o juiz tirou ele do ginásio. Né? Ele vai ficar bravo de eu estar contando essa história. Mas o que aconteceu? O juiz passou, depois da segunda chamada dele, a agir de forma correta, a ser imparcial. Então eu trago esse exemplo de que nós não podemos deixar de exercer a nossa cidadania dentro da legalidade.
E para fazer justiça, cobrar,
só concluir, cobrar o Congresso Nacional, as entidades, de que, havendo excesso, apurem. E, principalmente, eu acho que está na hora, já que foi levantada a bola, de nós analisarmos que não pode, se nós queremos ou não, que apenas 11 ministros pautem o governo, seja A ou B, o Congresso, que legisla e são nossos representantes, né, de toda a nação, e chega lá no STF, na Suprema Corte, que deve ser constitucional e imparcial, e acaba por serem modificadas as leis ou criadas novas leis com base em interpretações judiciais. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise de credibilidade imensa do sistema de justiça por causa dessas decisões destemperadas, que não estão olhando o Brasil e a nação dentro das linhas constitucionais. Eu acho que sim, estão cometendo alguns excessos que precisam ser corrigidos. Há um equívoco, acho que há certa parcialidade. Diria que dois erros, com base num professor amigo aqui da Unibel, dois erros não geram acerto. Se lá atrás houve falta de imparcialidade em parte de alguns processos judiciais envolvendo corrupção, envolvendo algumas denúncias do MPF... Né? Eu entendo que hoje, diante do Gilmar Mendes vir a público e falar que o STF atuou de um lado e também outros ministros terem se posicionado, eu acho que isso é muito grave para o sistema de justiça. Eu acho que nós temos que rever e propor como solução uma reforma do Poder Judiciário. Uhum. No aspecto prático, eu sou prático, temos que rever a impossibilidade de um ministro do STF abrir inquérito, instruir e julgar. Ainda mais quando, às vezes, o ministro seja ele mesmo vítima. Se há nulidade para processos A, é inválido e é contra a Constituição também para processos B. Então, eu acho que esta crise que nós estamos vivendo, nós temos que lembrar que é direito do cidadão, sim, liberdade dele fazer o contraponto, seja governo A ou governo B. É importante termos em todos os governos a oposição, é importante ter a liberdade, aceitarmos a liberdade crítica, porque dá a impressão, por parte de alguns ministros do STF, que eles são professor de Deus, estão acima da lei e não podem ser criticados, eles são servidores públicos, são agentes públicos. Temos que também, e precisa, e devem prestar contas de seus atos e decisões. O Ministério Público Federal precisa necessariamente restabelecer o seu protagonismo em face de eventuais excessos, e as entidades e a sociedade precisam sim estar vigilante, porque o contraponto, ele pode demonstrar dentro do diálogo republicano um erro e parte desses atores perceberem que estão no caminho que não é um caminho de uma nação justa, que não é um caminho de uma nação saudável. Nós precisamos de segurança jurídica, nós precisamos de decisões que pacifiquem o país e não que incendeiem ou que sejam do lado A e B. Lá atrás foram de um lado X, agora estão do lado Y. Com todo respeito, o STF e os ministros não podem ter lado, porque isso é um precedente ruim para todos os lados. E todo excesso de poder, ele gera o autoritarismo. É, nós temos que cuidar também com esse PL, até fiz a anotação aqui, que se diz PL da fake news. Ele tem coisas boas, mas o PL 2630-2020, liderado por um ministro, que vou dispensar críticas aqui quanto ao seu comportamento, né? Pois a nossa fala aqui é institucional, mas nós temos que cuidar para não criar instrumentos que calem o cidadão e que violem e prejudiquem a democracia digital. Então nós vivemos um momento crítico.
Nós vamos daqui a pouquinho aos estúdios da CBN São Paulo, vem aí o repórter CBN com as últimas notícias do país, do mundo. Tem a observação aqui do Giancarlo Toso, né, que a gente ficou devendo, vamos colocar a opinião dele e a pergunta daqui a pouco. Tem também aqui o Todeiro, né? Muitas manifestações. Vamos fazer o seguinte, então, pode ser, doutor?
Nós vamos Só lembrando, nós estamos propondo, agora é Jurandir cidadão, não enquanto a mas nós precisamos debater enquanto sociedade, já que vem a pergunta do Carlos, sim, uma reforma do Poder Judiciário. Se é esse modelo que nós queremos de decisões monocráticas, valendo sobre o Congresso, valendo sobre leis, valendo sobre o devido processo legal ou não.
Vamos ao repórter CBN e já voltamos.
Rede CBN, top de 5 segundos.